Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com muita felicidade, porque eu vou ouvir, vou entrevistar um grande amigo, amigo do coração. Sabe aquelas pessoas que te formam na vida? Pois é, essa pessoa eu vou falar já já. E antes de apresentar o meu entrevistado, eu vou fazer uma pequena contextualização. Certa vez eu estive no meio do Xingu, lá no meio dos índios, dos Ilapitis, né? E lá eu entendi exatamente como é a relação de uma vida em comunidade, como é o caso dos índios. Aí, lá no meio dos índios, eu aprendi o que os índios fazem quando eles estão preocupados com a vida. Eles vão atrás dos anciãos, eles vão ouvir os mais velhos para aprender o que fazer, tomar as decisões na vida. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou falar de café e vou entrevistar o meu grande amigo Otto Vilas Boas, que está conosco aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Otto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo.
João Batista, boa tarde, muito obrigado pelo elogio. Vou procurar sempre ser digno e corresponder naquilo que você acredita em mim.
O Otto é uma pessoa fantástica. Ele é entendido como Senhor Café. Você quer falar de café? Ouça o Otto Vilas Boas. O Otto Vilas Boas formou, junto com o seu Isaac Ferreira Leite, junto com o João Carlos Pedreira de Freitas, junto com o seu Celso Ferraz de Araújo, junto com o José Ribeiro Ferraz, um time que criou a Cochupé, que vem a ser hoje a maior cooperativa de cafés do mundo, lá em Guaxupé, divisa de São Paulo com Minas Gerais. O Otto hoje está com 87 anos. O Otto foi gerente geral do início da cooperativa, lá em 1960. Depois ele se transformou em superintendente e foi até ser aposentado. Não é porque ele aposentou, mas aposentaram o Otto, mas ele continua em Guaxupé, vivendo do café. Hoje, a nossa entrevista é isso que está na mão do Otto. Otto, mostra para o pessoal o que tem na sua mão aí. É um livro, isso, segura aí. É um livro de memórias do seu Otto Vilas Boas, homem de fé, senhor em café. É a história do Otto junto com a cafeicultura. Nós vamos falar desse livro, tá bom, Otto? Depois a gente mostra mais o livro. Mas assim, eu preciso perguntar para uma pessoa como é aquela história do índio, vai procurar falar com a pessoa mais velha para saber da história. Preciso perguntar para o Otto nesse instante como é que ele está vendo a situação da cafeicultura agora, depois de uma seca dramática, né? Vieram as chuvas. Otto, essas chuvas recuperam o café?
Tem duas coisas na vida sobre o café que nós não podemos desacreditar e não podemos deixar de lado. Não vai faltar café. Esse é o número um. Agora, que nós vamos ter quebra na colheita de café para o ano que vem, já está chegando, não tem dúvida. Quanto vai ser essa quebra? É difícil de responder, porque tem umas coisas da natureza que, às vezes, por mais experiência que a gente tem, a gente não pode ter segurança. Mas vamos ter quebra, sim. O que me preocupa, e muito, é que com a diminuição da oferta de café, normalmente a gente acaba perdendo beirada de mercado. Mercado que nós demoramos 20 anos para construir, que começou lá no início do milênio. Então, o que me preocupa é isso. Agora, quanto vai ser de quebra, realmente eu não sei.
Pois é, essa é a característica do Otto, porque ele foi o superintendente da maior cooperativa de café do Brasil, e a voz dele era ouvida e respeitada nos quatro cantos do mundo. Não é só aqui em São Paulo, Guaxupé, não. Quando o Otto falava, a produção mundial ouvia. E o Brasil vai ter café? Vai ter menos café? E o comportamento do Otto é isso daí que ele acabou de fazer agora. Ele não é nem um pouco arrogante, muito pelo contrário, é muito pés no chão, para descrever uma situação, né, Otto? Porque o café, aliás, uma coisa que o Otto sempre me ensinou: ninguém entende de café. É difícil entender desse mercado de café, né, Otto?
É verdade, você colocou muito bem e eu procuro compreender os fatos sempre com uma visão de 5 anos para frente. Eu não coloquei no livro esse fato, mas ele faz parte do que você colocou. Quando nós produzimos em torno de 19, 16, 20 milhões de saca, lá nos anos 90, e aconteceu o seguinte. As coisas foram caminhando e era possível ter safra acima de 30 milhões, na opinião do mercado. E o mercado tomou pé naquilo e começou a trabalhar em cima de 33 milhões, o povo tomando uísque, tomando vinho lá na Suíça e fazendo negócio baseado numa safra enorme do Brasil. E eu alertava ele, chamava atenção, que a safra não seria superior a 19 milhões. No correr do ano, aconteceu e a safra foi 18. O mercado subiu muito, as dedicações antecipadas, perderam muito dinheiro. Aí nomearam uma comissão de três professores de três países lá da França, Inglaterra e no seu outro país agora, para vir analisar melhor no Brasil e marcaram comigo uma reunião em São Paulo, no hotel. E queria saber como eu sabia disso. Por que, se eu acreditava em intuição? O que, que era intuição para mim? Aí eu respondia para eles que não. Que tem uma coisa na vida que chama experiência, é o conhecimento. Estou debaixo dos pés de café. Eu conheço a realidade do café inteirinho. Nós temos uma equipe na cooperativa maravilhosa. Então, nós sabíamos exatamente que a safra não seria aquela. E eu fiquei, a partir dessa data, eu fiquei famoso, que você colocou muito bem, por enxergar o futuro. E graças a Deus, eu sempre acertava.
Muito bem. E agora? E hoje? Né? Nós somos o maior produtor de café do mundo, somos o maior consumidor, mas, infelizmente, o sul de Minas, exatamente o sul de Minas, nem a Zona da Mata, nem lá, nada. O sul de Minas foi atingido por uma seca forte, que é a maior área produtora de cafés arábicas do mundo. O que, que você tem a dizer?
É real, realmente aconteceu, está acontecendo isso ainda. Nós esperamos que as chuvas melhorem, que nós podemos ter ainda alguma recuperação, apesar de já estar um pouco tarde, mas a gente tem o homem da terra, o homem da lavoura, é um homem de esperança, ele sempre tem esperança em coisas melhores. Mas que a safra vai quebrar, hoje já tem mais café esparramado por esse Brasil afora. Quanto vai quebrar, nós não sabemos, não tem nem como saber. Mas esperamos que sempre era uma coisa que o doutor Isaac falava. O café nunca vai acabar. Nós não vamos ter falta de café. Agora, qual é a grande preocupação que eu tenho e quero deixar isso registrado? É muito melhor para nós, produtores, vender café a R$ 500 sem ter resultado do que vender café de R$ 800 para cima e ter resultado. O prejuízo do café em valores muito altos é muito grande, porque perdeu o mercado. Você não tinha o produto para atender. E nós, produtores de café, precisamos de consumo. Toda a minha vida eu dediquei a isso, e quem ler o meu livro vai ver que eu deixei claro isso e continuo até hoje.
Tá, mas, seu Otto, vou insistir ainda no momento atual. Primeiro, a gente tem fotos enviadas pela Cochupé mostrando o café arrebentado, ou seja, seco, arreganhado pelo sol forte. Essa chuva recupera os cafeeiros, Otto?
Não, recupera devagar. Esse ano já está perdido. É devagar. Às vezes, acaba até tendo que renovar lavouras baseado nisso. Então, o produtor aproveita para fazer uma receita, uma coisa parecida. Mas, que vai faltar café, não tem dúvida que vai. Faltar. Acabar, não. Mas, o que eu não quero e peço que o pessoal tenha juízo na administração do negócio de café para esse ano, até o próximo 2021-22, porque nós não podemos perder esse mercado que nós construímos no mundo.
Tá, o que eu estou entendendo é que a palavra inglesa que mostra perder mercado é o market share, né, que eles falam. Okay. E você está dizendo o seguinte: não vendam tudo agora porque vai faltar café lá na frente, é isso?
É exatamente, né, para poder ir administrando. Porque você tem uma coisa interessante na vida. Se você tem muito, você gasta tudo, depois cria problemas. Se você tem pouco e você dosa, parece que esse pouco aumentou. Então é uma administração que tem que ser feita. O mercado vai ter que pagar mais do que está aí. Café a $100 a saca é muito barato para o mercado mundial. Então nós temos que levantar esse preço para 1,20, 1,30 por libra, para poder ter um preço de acordo com aquilo que o produtor brasileiro precisa, e o mercado gosta disso.
Tá. Otto, assim, eu estou anotando aqui 1,20 por libra, Mas acontece que tem muita gente que estava esperando uma safra boa e está vendo o chumbinho ser expulso, abortando na planta. Você já viu um negócio desse, Otto? O cafeiro já jogar o chumbinho fora?
Já vi, porque quem tem 60 anos debaixo do pé de café, como é o meu caso, a gente conhece isso, porque a gente vive. Eu chamo o Otto por causa do café.
Mas tá bom. Agora, enfim, você já viu, mas as plantas estão abortando, os chumbinhos hoje continuam abortando. Vai sobrar café nessa safra?
Não, sobrar não vai acabar. Pois sobrar não vai, não tem como. Esse milagre não tem como acontecer.
Tá.
Agora, nós precisamos saber dosar dessa quebra que vai ter, saber administrar isso. Eu tenho uma palavra que é muito forte no café, e que os técnicos inteligentes, o pessoal de hoje, que está muito preparado, chama blend. É saber blendar, saber fazer o blend, para que a gente possa manter o nosso consumidor com o padrão de qualidade que nós, graças a Deus, conseguimos fazer, nós no mundo, não estou falando só Brasil, não, para que a gente tenha esse mercado na mão, porque o mercado está no crescente. Países novos estão entrando, o aumento de consumo está no crescente, e a gente precisa saber administrar isso, porque o futuro vai ser bom. Agora, não sei se vai demorar mais 1 ano, mais 2 anos.
Otto, hoje o mercado já está apontando, por causa de tudo isso que você está falando, vou pegar setembro do ano que vem, setembro 21, certo, Otto? Está
Certo.
apontando a 124 centes, US$ 1,24 a libra peso. Está bom isso ou precisa vir mais?
Para lá é pouco. Por isso que eu falei que hoje deveria ser hoje. Deveria ser hoje, amanhã, para o mercado agora.
Não para setembro, né? Setembro
Não
tem que chegar
para setembro.
mais, né?
Hoje está quanto? 1,15?
Peraí, você me pegou no pulo agora. Peraí. Março tinha alta de 255 pontos, 1 dólar e 20, 1 dólar e 19 mais 6, quase que 1 dólar e 20 a libra peso.
O meu número é 1,30, 1,35.
Aí, tá vendo? 60 anos de experiência. Aí, assim, ó, Otto, agora a última pergunta da safra, depois a gente vai para o livro. Aí você sai, aí em Guaxupé, encontra um cafeiro na frente, você já de longe você já conhece a planta, né? Ela te cumprimenta, você cumprimenta ela, tal, a coisa toda. Vai soltar ramos ano que vem?
Eu acredito que vai. Vai porque nós devemos ter um pouco mais de chuva e automaticamente a água vai reagir. E é uma coisa impressionante. Você olha no, no, na porta da sua casa, tem umas plantinhas bonitas sua lá, está feinha, parece que ela vai morrer. Dá uma chuvinha de 10 milímetros, de 20 milímetros. De repente, passa os 2 dias, você vai lá, ela já está batendo palminha, já está bonita. É impressionante a natureza. É impressionante. E o café, para mim, não fica para trás.
Otto, assim, e o sabor do café? Porque, assim, sabor, a melhoria do café, a qualidade do café. Antigamente o café era mais bruto, mais duro. Hoje ele está suavizado. Você gosta desse café novo ou você prefere o antigo?
Eu gosto desse novo, muito melhor. Muito melhor. Hoje, as qualidades de café, os padrões que tem. Eu tomava só café com açúcar. Hoje eu só tomo café sem açúcar.
Olha.
Aprendi com o Lúcio nosso, que ficou no meu lugar, que ele falava: seu Otto, fica 13 dias tomando café sem açúcar. Pronto. Só tomo café sem açúcar. O
Ah,
sabor é outro.
eu também.
Você vê dois, três, quatro sabores do mesmo café na sua garganta.
A Cochupé está lançando uma linha de café chamado Raízes, acho que você sabe. É
Isso.
uma coisa excepcional, né? Um café gourmet, né? É outra bebida, né?
É
Como
outro.
melhorou a qualidade, não, Otto?
Oh, maravilha, maravilha, maravilha.
Muito bom. Então, assim, Otto, quem está na cafeicultura tá satisfeito? Deve sair ou deve entrar?
Na minha opinião, uma pessoa tem que zelar bem pelo que ele tem. Quem gosta do café, que às vezes está fora do café, que nenhuma pessoa me fez uma ligação esse dia perguntando isso, que ela queria deixar o negócio dela. Até teve uma entrevista na Band News esse dia, o pessoal da Embrapa sobre isso. Só que não era esse caso meu. E o que que ela devia fazer? Falou que tinha 320 mil reais, queria parar com o trabalho dela e vir para a roça, morar na roça e mexer com café. Aí, o que que ela devia fazer? Eu falei, bom, se Se essa senhora realmente quer fazer isso, vamos descobrir uma área boa. A senhora vai arrendar essa terra, a senhora já vai pegar um pouco de café e a senhora vai cuidar. Porque se a senhora for comprar a terra e colocar esse dinheiro, a senhora não vai dar conta, a senhora vai se arrepender e depois ela vai ficar até doente. Então vamos fazer por parte. O negócio de café eu vejo como um grande negócio. Os produtores que têm lavoura têm que renovar. O que puder plantar mais, planta. Todo aquele que tem condição de fazer. Juntar grupo de jovens que também não tem um trabalho na cidade, junta o grupinho, arreda uma terra, planta café, cuida bem daquele café, só no fim de semana, fazendo algum outro trabalho na cidade, em pouco tempo ele tem uma lavoura boa, em pouco tempo ele vira produtor, em pouco tempo ele compra aquela propriedade. Isso aí eu tenho muitos casos na história daqui do sul de Minas que a gente fez isso. Hoje então, é uma época boa para se fazer isso. Então tem que investir, mas a pessoa entrar de cara e coragem não pode.
Pois é. Hoje está mais fácil da gente falar de café, né? Hoje tem grandes cooperativas, né? A Cocatrel, lá em Três Pontas, a Cooperativa de Franca, Cocapec, nossa, tem Manhuaçu, nossa, tem grandes cooperativas. Mas antes, lá em 1960, a primeira, vamos dizer assim, não é, foi a primeira, mas a que começou a tomar vulto mesmo, a primeira cooperativa que começou a tomar vulto no café brasileiro foi a Cochupé. Hoje, é uma coisa muito interessante. Quem não conhece, precisa olhar com atenção o que acontece na Cochupé. É a maior cooperativa, é a maior entidade de cooperados de cafés, produtores de cafés do mundo. São 15 mil cooperados, 15 mil famílias, né, Otto, hoje, né? É por volta.
Exatamente. 85% de pequeno produtor.
Isso aí. 85% dos 15 mil são pequenos produtores, mas pequenos produtores. Coisa, né? No Brasil, desse Brasil grande, onde o pessoal da soja planta 10 mil hectares e acha que é pouco, no café é 2, 3 hectares, 5 hectares, uma produção anual de 100 sacas, em média, né, Otto?
É isso mesmo.
Tem só.
Um
Então
pouquinho mais
imagine.
cheio, mas é isso aí.
Imagine
Beleza.
quanto vale para essa pessoa um saco de café. Você imagina, você produz 100 sacos. No ano todo, você tem que viver daquelas 100 sacas. Então, assim, as variações que a gente vê no café é brutal para essas famílias. Por isso, a importância da cooperativa, que dá liquidez, que dá orientação, né, Otto? Foram vocês que fizeram isso.
Graças a Deus, fomos sim. A história nossa é uma história realmente muito bonita. É uma história que precisa de ler o livro que eu escrevi das minhas memórias, porque são reais, verdadeiras, tudo aquilo que aconteceu na prática. É inacreditável o que aconteceu com a gente.
Tá. Então é daquele tempo, né? O seu Otto conviveu com o Dr. Isaac, que fundou, um dos fundadores da cooperativa, junto com o Celso Ferraz de Araújo, foi o consultor, o José Ribeiro Ferraz e o Dr. João Carlos Pedreira de Freitas. Esse era o grupo, né, Otto?
Exatamente, isso foi o que começou a cooperativa e que era a equipe que realmente tocava. Eles eram os diretores, os que tinham poder, e nós éramos o executivo que tocava o negócio.
É.
E dentro, se eu puder falar isso,
Por favor.
porque cabe direitinho agora, eu considero a história da nossa cooperativa, no meu caso, e quem vai ler o livro vai notar isso, uma moça casa. Tem um neném, fica 9 meses grávida, tem um neném, dá mamar pro neném no colo, cuida do neném, tem um ano, o neném começa coisa, depende de 2 anos, a mama até em pé na mãe, vai crescendo, vira 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, e ela carrega aquela criança como uma criança. É exatamente a minha história na Cochupé. É exatamente essa. Eu era essa mãe e a cooperativa era essas crianças que foi acontecendo, acontecendo. Devagarzinho, 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 e foi crescendo, 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 e hoje é essa maravilha de organização.
Aí, ó. E o seu Otto, claro, né, não queria deixar nem um pouco a superintendência, mas chegou à idade e hoje ele fez um livro de memórias. Vamos voltar para o livro. Mostra o livro de novo, Otto. O
Aqui.
Homem de Fé, Senhor em Café. Esse livro a gente encontra onde, Otto? Como é que a gente faz para comprar?
Todas as lojas da nossa Cochupé têm o livro para vender e está à venda.
Homem de Fé, Senhor em Café.
As outras cooperativas que a gente é ligado, e você já citou o nome de uma, mas tem outras que também vende. Tem as lojas que também tem, que já tem mais ligação, que vende. Fora aqui do nosso setor, que está mais concentrado, esse volume de cooperado, de amigo, de pessoal da igreja. Então, a gente tem a Amazon. A Amazon também tem o livro para vender. Às vezes é um pouco mais sofisticado o processo, mas o nosso aqui, para a nossa região, é muito mais fácil. Então, a gente tem feito um trabalho de atingir um público maior que puder, porque é uma história que vale a pena conhecer e ler. Como a gente conseguiu realizar isso?
Pois é. Então, assim, para os mais moderninhos, entra na Amazon, põe lá. Homem de Fé, Senhor em Café, de Otto Vilas Boas. Aí vocês vão conhecer 60 anos de história de café, não do cafeiro em si, mas de como você junta as pessoas numa ideia chamada cooperativa. Põe o café aqui, a gente vende no melhor momento, o Otto sabe como é que está indo o mercado e tal, porque a responsabilidade do Otto, o ombro dele pesava toda a cooperativa. Ele não podia errar, né, Otto? Não dava para errar, né?
Você colocou muito bem, até as coisas mudarem, até acabou com o IBC, em 31 de março, do tempo do Dr. Sodré, que o nosso presidente do Brasil resolveu que não tivesse mais IBC e liberou, foi um sofrimento enorme. Foi um sofrimento e nós, foi em 91. Depois as coisas foram crescendo, foi desenvolvendo, foi se libertando, o foi se preparando, e até chegar no que chegou hoje, que hoje, eu falo que fazer política de café hoje é a mesma coisa de tomar café com pão de queijo.
Mas aí o pessoal da cooperativa lá, da comercialização, vai ficar meio envergonhado agora. Ficou muito fácil. O Lúcio deve falar assim, mas esse Otto... Você foi o chefe do Lúcio, não é, Otto?
Foi, eu formei ele.
Ele era menininho quando ele chegou aí, né?
Está no livro a história dele, bonita.
Ah, que bom. Viu, Otto, assim, ó, quando você falou que fecharam o IBC, foi o Collor, né, que fechou o IBC.
Fernando Collor de Mello.
E aí todo mundo ficou assustado, porque naquela época, é bom a gente lembrar... que todo o café era vendido para o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Você não podia comercializar fora, era como se fosse o comunismo. Tinha que vender no IBC. E aí o IBC recebia todos os cafés, e aí derrubava o preço. Aí o Brasil resolveu acabar com isso e deu liberdade para o café. Mais ou menos assim, ó.
É mais ou menos assim. A minha grande luta, representando a cooperativa, porque com autorização da diretoria, somente do Dr. Isaac, era abrir mercado, criar mercados novos, fazer um negócio de café, um grande negócio. E eu falava isso abertamente nas reuniões, até o seu Américo Sato, que era presidente da PIC, falava que eu tinha muita pressa, que eu era muito jovem ainda para ficar com essa preocupação que eu estava. Mas café era um negócio muito perigoso. Acontece que todas as vezes que o nosso governo... porque o café, para nós ficar bem claro para o produtor, o consumidor saber, realmente ele começou a ter política, a ter gente cuidar melhor a partir de 1940. Depois que ele foi crescendo e foi desenvolvendo e as coisas foram acontecendo. Foi um desastre a grande produção de café do Paraná. Nós chegamos a queimar 70 milhões de sacos de café, chegou a arrancar café, pagava um cruzeiro por pé para arrancar, teve de tudo no café. Mas depois as coisas mudaram. Depois, quando se liberou e o mercado de café ficou livre, as coisas foram diferentes. Mas durante esse tempo todo, que nós podemos colocar de 1940 até 2000 e os quebrados, todas as vezes que o governo resolveu entrar no mercado, ouvindo certas lideranças, para fazer o café subir, tomaram prejuízos enormes. Patrícia, colocar cadeado no mercado... colocar registro acima do mercado. Porque só deu prejuízo. Todas as vezes que deixou o mercado livre e o mercado trabalhar junto com a produção, se ganhou dinheiro. E de 2002 para cá, quando a gente conseguiu implantar essa política, no tempo do Marcos Vinícius Tardini de Moraes, que era o ministro, as coisas mudaram. E está aí até hoje, com pequenas mudanças. Por exemplo, se nós tivesse ter colocado um preço mínimo de segurança, que eu chamo de goleiro, em vez de 3,63, tivesse colocado 400 e poucos reais, o café não tinha caído de R$ 500 a saca para os melhores cafés. E praticamente a safra do ano passado foi vendido 70% dela abaixo de 400. Então deixou de colocar R$ 100 a mais por saco dentro do cofre do Brasil, né?
É,
Que
isso daí.
ali de toda a cadeia.
Tá, você fala isso em média, porque tem um outro
Em média,
fenômeno, né?
em média.
É, porque tem um fenômeno, né? Hoje a gente pode dizer e comprovar que tem quem está, o produtor que está embaixo do guarda-chuva da cooperativa, e o Lúcio faz uma boa comercialização para os cooperados, né? Com a parte do nosso presidente da cooperativa, o Carlos Augusto. Então, assim, as coisas são muito bem conduzidas, o pessoal vende. No melhor momento, vê o mercado andando, avisa, os cooperados são avisados, o pessoal faz o melhor preço, garante a renda para frente. Agora, tem muita gente fora da cooperativa que está nessa situação que você revelou aí, meio desorientado, perdendo R$ 100 por saca no mínimo, né, Otto?
É, mas isso que você colocou é a maior realidade. Não tem nada a ver, entenda bem, tem nada a ver com a política de café da cooperativa, com política de café do Brasil,
Isso.
que é feita pelo governo, hoje o Ministério da Agricultura da ministra Tereza Cristina. Então, isso é uma coisa. O governo não pode interferir. O governo tem que colocar valores que sejam de acordo com aquilo que o mercado gosta. Aquilo que interessa ao mercado. Se ela colocar preço muito alto, é pior do que preço baixo. É pior.
É,
Então,
não pode, não,
precisa
não.
ter um preço médio. Agora, a cooperativa, graças a Deus, acertou em cheio na preparação dos nossos produtores e praticamente hoje todo produtor de café do Brasil é assim, hoje não tem mais segredo. Quando o café dá uma melhorada, se vende. Não perde oportunidade. Se vende futuro, não perde oportunidade. E com isso, o produtor administra muito melhor o negócio dele. Só que, no momento presente, que faz parte da primeira parte que você perguntou, ficou difícil. Porque, por exemplo, hoje está bom, hoje é 1,25 por libra, vamos aproveitar e vamos vender. E se a safra vamos dizer, for bem abaixo de 40, 50 milhões de safra, aí o mercado vai lá para cima, como é que faz? Então, é um negócio difícil até para o produtor tomar a decisão dele. Por isso que tem que ser muito bem dosado.
Ou seja, sem intervenção, deixa o mercado livre e tome informações, porque hoje é a época do conhecimento, né? Hoje a gente trabalha com esse aparelhinho aqui, né, Otto? Com o celular
Perfeito.
na mão.
Perfeito.
Muito bom. Assim, Otto, o senhor deve estar percebendo que eu estou evitando de falar muito do livro e também do nosso telespectador, que deve estar muito curioso saber o que contém no livro, mas eu não quero que você fale muito, porque senão você revela o que tem no livro. Deixa o pessoal comprar o livro, né, Otto? Mas vamos abrir uma brechinha, uma exceção. Conte para nós qual é a parte mais legal do seu livro. Olha que pergunta maluca, tudo é bom, né? Mas qual é o capítulo que você gosta mais?
Bom, formidável. Ninguém me fez essa pergunta até agora. Que coisa maravilhosa, João.
É.
O livro como um todo, ele se fecha como um todo. E uma parte dele é a minha origem. Por que eu chamo Otto, que é a origem do café. Segundo, como é que foi a minha formação? A minha formação foi com o mundo de... Porque a melhor maneira de saber das coisas é saber com quem sabe. São os melhores professores que tem no Brasil, que o João Batista é um deles. O terceiro ponto é a minha vida na cooperativa, de fazer degrau por degrau, pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, na vida da cooperativa. O quarto é a história do café de 100 anos, como é que aconteceu a história do café no Brasil e no mundo. E o quinto é a minha vida religiosa, a minha vida na igreja, a minha vida muito forte na igreja. Então são cinco itens, mas é baseada pela tua resposta, está baseada numa coisa. Que é o forte do livro, e ele está todo dentro disso. Eu aprendi o que o povo me chamava no Rio, São Paulo, nos hotéis, nos restaurantes, uai mineiro, é o mineiro aí, uai, como é que está lá? E sempre falava a palavra uai. Baseado nisso, eu criei o Uaitest, que é a história da nossa cooperativa, tudo baseado nisso. U é união, uai é amor, uai. Ui é inteligência. O T é trabalho, nada resiste ao trabalho. O E é o ética, nada errado, fazer só o correto, certo. A palavra ética, ela sobressai, ela é a mais importante do grupo. E o S é a solução, é a segurança, entendeu? Eu vou chamar o white test. Em cima dessas cinco, poderia ter falado isso no mínimo umas mil vezes nas minhas reuniões, nas minhas palestras, nos meus contatos com as pessoas, a gente construiu a cooperativa.
Então vamos repetir, aí, vamos repetir.
Está aí, essa maravilha.
Vamos repetir, why? Why test? O de união.
O
A de amor.
O I de inteligência.
I de inteligência.
O D é trabalho. Nada resiste ao trabalho.
Trabalho.
O E é ética.
E de ética.
E o S é de solução, de segurança. Entendeu?
É nesse pilar que você vive e passa a informação, passa o seu conhecimento. Com esse pilar, Otto?
Exatamente. E nunca fiz nada sozinho. Tudo foi feito pela equipe da cooperativa, foi feito pelo grupo de cooperados. Os cooperados foram os grandes braços que me carregavam no colo, no coração, na mente, o que eles me aprovavam, o que eles faziam por mim, o que eles me ajudavam. É uma coisa impressionante. E a diretoria da cooperativa. A diretoria da cooperativa, o Dr. Isaac, foi um homem fabuloso, foi um homem que criou a cooperativa de verdade. E o lema dele é construir uma cooperativa forte, senão não serviria para nada. A diretoria do Carlos Paulino, 16 anos, maravilhosa, sensacional, os 16 anos de trabalho dele, que ele, o Dr. Isaac criou, e o Dr. João Carlos aproveitou, construiu, e o Carlos Augusto, que está aí agora, continua na mesma linha, e a gente só pode esperar frutos melhores.
O Carlos Augusto está centralizado muito na torrefação, fazendo a torrefadora da Cochupé, já ser uma das maiores do mundo, com os melhores cafés produzidos na região da Cochupé, do sul de Minas, né? Vendendo para o público para melhorar o café brasileiro. Olha que bonito.
Exatamente.
O Carlos Augusto tem uma grande tarefa pela frente. O Carlos Paulino construiu essa grande segunda cooperativa aí em Guaxupé, não é? Botou equipamentos eletrônicos para separar café, uma coisa muito importante, né, Otto?
Nossa, senão a cooperativa não poderia ter desenvolvido. Ele foi muito feliz, muito feliz.
Otto, a cooperativa
realmente teve essa grande sorte de ter essa equipe de pessoas.
O que significa para você saber que a cooperativa hoje está recebendo 8 milhões de sacas nesta safra, Otto? O que significa isso?
Quando chegou 7 milhões e meio, eu senti emocionado. Falei, não é possível, como pode uma coisa dessa? Então, isso mostra o valor da cooperativa, como foi importante essa reestruturação, essa forma de administrar e ela chegar no ponto que chegou. Agora, por que de tudo isso? Aí volta lá no ITS. Volta no ITS. Isso dá uma segurança para o produtor muito grande.
A coisa é chamada sucessão, né? Porque o Isaac escolheu o Carlos Paulino. O Carlos Paulino ficou 16 anos. 16 anos, modernizou a cooperativa e agora ele transferiu. Imagina, no auge da fama do Carlos Paulino, ele falou: chega. Agora transformou para o Carlos Augusto, que também já está de olho no Oswaldinho. É uma sucessão bem inteligente, né, Otto?
Nossa Senhora, muito inteligente. E fez tudo com o pé no chão. E todo mundo olha para um lado só, pensa a mesma coisa. A cooperativa nossa, eu falo que ela é o exemplo de fazer as coisas bem feitas e mostrar para o Brasil do que é possível fazer.
Otto, você sabe que eu conheci o Dr. Isaac, né? Eu estive aí na cooperativa muito tempo atrás, quando eu tinha cabelos. E aí o doutor Isaac me recebeu, eu me lembro que você estava lá, também estava o doutor Zé Ribeiro Ferraz, acho que eram bem essas pessoas que estavam lá me recebendo, como jornalista naquela época. E aí eu não entendia nada, vocês falavam, eu não entendia nada do que vocês estavam falando, para mim era tudo grego. E aí o Isaac, naquela época, falou assim: ó, menino, Tem um negócio, uma revolução que está acontecendo na cafeicultura agora. Nós estamos fazendo cereja descascado. Falei, mas o que ele está falando? Eu fiquei assim, os olhos viravam, né? Girava. É. O que ele estava falando? Mas assim, o doutor Isaac teve uma paciência comigo, ele tinha paciência com todo mundo, né, Otto?
Realmente, era um dom que ele tinha. É um dom. O doutor Isaac era um homem muito, muito especial. E essa do cabelo descascado foi formidável, porque muita gente entrou e no fim não deu certo. Não era aquele o tipo de café que o Brasil estava preparado para fazer naquela época. Mas, enfim, essas experiências são necessárias. Deixa eu te falar uma coisa antes que eu me esqueça. Quem estiver me ouvindo, uma das razões que eu escrevi o livro é que as mulheres cooperadas, porque quando nós começamos só tinha 3 cooperadas. Hoje a quantidade de mulheres são muito grande. E elas fazem parte realmente da história da cooperativa. E elas sempre pediam para mim que eu tinha que escrever um livro contando a história minha, a história da cooperativa. E eu acabei realmente acontecendo. Agora com essa história do vírus, a gente ficou quieto em casa. E, graças a Deus, o livro saiu. E o livro realmente é bom. Quem lê o livro e prestar atenção, nas entrelinhas, vai compreender muita coisa. E, graças a Deus, só tem coisa boa. E qual era a intenção que sempre passava no meu coração e na minha mente? Como sempre eu me considero um por todos, e todos os cooperados são eu, eu me considero o bem que eu quero eles, o que eles sempre fez e faz pela minha vida, eu queria estar na casa deles. Olha. Para mim estar na casa deles, eu não tenho jeito. Eu tenho 87 anos, como é que vai ser? Eu vou escrever um livro, eles compram o livro, põem o livro lá na mesa deles, ou eu estou lá junto. Porque eu nunca, gente, não fiz nada sem rezar. Primeira coisa que eu faço é rezar. E nunca deixei de rezar para a diretoria da cooperativa, para todos que trabalham e por todos os nossos cooperados. Nunca deixei de fazer isso na minha vida toda. Por quê? Porque eu dentro da minha fé, nós, por tudo que nós sabemos, por tudo que nós resguardamos, se nós não tiver a mão abençoada de Deus cuidando, a gente pode correr risco. E por que aconteceu isso? A minha briga com os padres era o que Deus queria de mim. Qual era a minha missão na Terra? Porque a minha mãe rezava e falava que queria que eu fosse uma pessoa diferente do que ela estava vendo. Então, um padre fez um desenho e pôs na minha mesa, e esse desenho foi até apagar agora, porque foi feito a caneta e o fio vai acabando. Mas isso aí tem mais ou menos 40 anos. Onde Deus o plantou, aí você deve dar frutos.
E onde Deus o plantou...
Os frutos estão aí, é uma parte forte que está no livro.
Então vamos repetir. Onde aí, Deus... Vamos repetir. Onde Deus o plantou, como é que é?
Você deve dar frutos. Ou você tem de dar frutos. E nós, realmente, os frutos estão aí, nós estamos conversando nesses frutos.
Que beleza. Estamos encaminhando o encerramento da entrevista. Eu posso dizer que eu consegui não me emocionar, porque lá vou eu, né? É um grande amigo, Otto, né? E a gente tem. Aprendi muito com o Otto, né? Quantas pessoas aprenderam com o Otto? Otto, eu não falei do livro e não vou falar. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que comprar o livro do Otto. Quanto custa o livro, Otto?
R$50. R$50.
A história do café brasileiro, o homem, senhor do café. Então, assim, ó, quem estiver vendo a gente fora do Brasil, em qualquer lugar, vai na Amazon, está lá, Homem de Fé, Senhor em Café, de Otto Vilas Boas. Aí você vai conhecer a história de 60 anos de café do Brasil, principalmente da história do café do sul de Minas, a história da formação da Cochupé, e a história desse ser. Maravilhoso, né, Otto?
Com certeza, maravilhoso. E está aqui, isso que você falou, está aqui, a briga do padre. Um padre que cuidava dos pobres, ele ajudava a reformar a casa, colocar água, na santa pobreza que tinha um bairro de pé, esse padre era envolvido com ele, São Francisco de Assis. E ele falava que eu era rico, e que eu andava em carro novo, e que o povo estava sofrendo, que ele não preocupava,
Oh.
que a gente rezava, mas não ajudava o pobre. E eu falava para ele assim: Padre Olavo, nós não vamos dar esmola, que esmola, eu quando dou esmola para os outros, eu peço perdão. É feio, nós temos que arrumar emprego, nós temos que criar emprego.
Ó.
E exatamente nós fizemos isso com o ministro da época de 1969, que teve em Varginha, que foi o doutor Isaac, mais um grupo, que eu fui junto, que nós defendemos a ideia de criar essa renovação da cafeicultura do sul de Minas, para virar a cafeicultura do café com leite, que existia menos em São Paulo. E baseado nisso, acabou acontecendo que criou o GERCA. E o GERCA renovou a cafeicultura. E o sul de Minas é que fez isso. E gerou emprego. E esse lugar que está lá hoje é um lugar muito bom, um lugar normal. Acabou aquela confusão, acabou a pobreza, acabou tudo. Porque nós construímos trabalho. E isso saiu também do trabalho da cooperativa. E o padre Olavo depois falava: Otto, você, como você não tem mesmo, porque você falava e eu não acreditava. Então, está aí mais uma prova do que a gente fez. Deus é que nos ajudou a fazer, e quem lê o livro vai ver que está no livro também.
Muito bom. Essa é a história de Otto Vilas Boas, uma pessoa fantástica, né? A história do café, a história do sul de Minas, aquilo que eu disse. E eu consegui não contar muita história, mas a história do Padre Olavo está lá no livro, a história do Dr. Isaac está lá no livro, a história do Carlos Paulino, do Carlos Augusto, né? Muita gente na história do Otto que você pode conhecer. Então, aproveite, tenha informação, seja o produtor rural muito bem informado, principalmente com a história do café. Homem de fé, senhor em café, de Otto Vilas Boas. Seu Otto, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, viu?
João, pode ter certeza, o início da minha vida, quando eu comecei a desenvolver, a crescer, você foi o número um. Você
Ah.
sabe disso. Daquele jeito caipira meu lá, daquele menino caipira, você não sabe o bem que você fez na minha vida e faz até hoje. Eu
Nossa.
sinto uma pessoa diferente quando eu vejo você, até aquele chapéuzinho seu lá mexe comigo. Entendeu? Um abraço e Deus nos abençoe e nos proteja e nos torne dignos da gente poder dizer e falar, escrever e deixar registrado isso que a gente está dizendo aqui hoje.
Tá bom. Muito obrigado, viu, Otto? Vamos nos ver, vamos tomar um café junto, comer um pãozinho de queijo e vamos em frente, Otto. Muito
Com
obrigado. Até
certeza.
a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é uma pequena parte da história de Otto Vilas Boas, o senhor café, né? O homem que viveu e construiu a maior cooperativa de cafés do mundo, né? Claro, com muita gente, com todos os cooperados. Mas saiba da história do café através da experiência, das memórias de Otto Vilas Boas. Muito obrigado pela atenção. A gente volta em breve, né, com mais informações sobre café. O Notícias Agrícolas está muito atento à cafeicultura brasileira. Portanto, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente. Muito obrigado.